Estamos no Setembro Lilás, um mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer e outras demências. Para falar sobre o assunto, convidamos o doutor Álvaro Pereira, que é angiologista e também doutor em cirurgia vascular. Doutor Álvaro Pereira, muito obrigado pela participação, pelo convite, ter atendido ao nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Adriano. É um prazer muito grande conversar com vocês.
Doutor Álvaro, quais são os principais sintomas da doença de Alzheimer?
Então, essas datas, assim, né, que marcam um determinado problema, tem o objetivo justamente de conscientizar as pessoas pelo fato de que são problemas muito graves ou que afetam um número muito grande de pessoas, né, da população. Caso o Alzheimer e as outras demências também, porque o Alzheimer é uma das formas de demência, mas existem outras, né? Demência senil, demência vascular, demência de Lewy, que são semelhantes, né? Bem parecidas. O Alzheimer ficou mais conhecido porque metade dos casos acabam sendo classificados como Alzheimer, né? E o Alzheimer, ou as demências, eles afetam os 2 milhões de pessoas por ano no Brasil, né? E no mundo inteiro, e parece que está tendo um aumento desse número de pessoas comprometidas, um aumento, assim, era 1 em 1 milhão e passa a ser 2 em 1 milhão, 3 em 1 milhão, quer dizer, está aumentando o número mesmo de casos de demência. E como a população está envelhecendo mais, então acaba sendo um problema, não só um problema social, importante, mas como problema público também, por causa do número de pessoas que afetam. E as demências, elas são muito semelhantes. Elas começam com perda da memória, alterações comportamentais, a pessoa começa a ficar um pouco irritada, né, e perde um pouco, desorientada. Todas têm esse perfil no início. Aí depois elas mudam um pouco, né, umas têm um comprometimento mais acentuado na fala, que é a demência frontotemporal. O Alzheimer tem uma característica que a evolução é rápida, assim, ele é mais rápido, né? As perdas das funções cerebrais evoluem de uma maneira mais rápida.
Entendi.
E afeta um número muito grande de pessoas. Todo mundo já conhece alguém que, à medida que vai envelhecendo, vai perdendo, a condição, vai perdendo a velocidade de raciocínio, não consegue mais aprender coisa nova e vai perdendo a memória. Desorientação. Tipo, por exemplo, umas coisas que não poderia fazer. Pega um pote de plástico da geladeira, né, e bota o pote de plástico direto no fogão e acende o fogo. Né? Mas, mãe, a senhora botou um pote de plástico no fogo, né? E ela fala, sim, o que que tem? Qual o problema? Né? Quer dizer, você vê, uma desorientação, uma desconexão com a realidade, isso vai se repetindo. Não é imediato, é uma evolução, ela faz isso um dia, no outro dia não faz mais, mas passa 5, 6 dias, ela faz outra coisa também, né? Tipo, ela passa a roupa com o ferro desligado, e assim vai, né? E isso vai piorando. Chega uma hora que a pessoa não consegue mais viver sozinha, né? Ela começa a ser perigoso para ela. Enfim, é esse que é o problema da doença.
Entendi. Agora, existe, doutor Álvaro Pereira, existem fatores de risco para a doença de Alzheimer? Por exemplo, fator genético, talvez algum hábito em relação a sono durante a vida da pessoa. Tem coisas que desencadeiam a doença de Alzheimer ou realmente a pessoa geneticamente já está condenada, digamos assim?
Condenada, aquilo, né? Assim, André. Existe, sim, no Alzheimer, existe um comprometimento hereditário. Né? Se você, se na sua família tem pessoas com Alzheimer, o percentual, a chance que você tem de ter aumenta um pouquinho. Mas não é tão assim. Então, muitas pessoas que têm Alzheimer não têm familiares, e outras pessoas que têm fator na família vivem 100 anos e não tem nada, nenhuma alteração do comprometimento cognitivo. Mas algumas coisas, elas afetam. Lembra, nós estamos falando de Alzheimer, à medida que nós vamos envelhecendo, a demência senil e a demência vascular, né, elas são marcantes também. Todas elas têm um comprometimento dos vasos das artérias que vão para o cérebro, que é a arteriosclerose. Né? Você já deve ter ouvido de vez em quando falar isso, ih, aquele cara falando arteriosclerótico, está esclerosado.
Sim. Né?
Dizer que ele está tendo que as artérias que nutrem o cérebro, que mandam o sangue lá para o cérebro, elas estão entupindo, que é um processo que nós sofremos naturalmente, todo mundo tem isso, faz parte do processo de envelhecimento das artérias, que elas vão perdendo a parede, vai se desgastando, vai estragando e ela vai entupindo. Parecido com o cano de casa muito velha, né? Vai diminuindo o volume de água que chega na torneira, porque ele vai entupindo. E o mesmo acontece com as artérias que vão para o cérebro. E à medida que vai chegando menos nutriente, menos oxigênio, tudo isso, o cérebro vai trabalhando menos. O cérebro precisa de um volume muito grande de sangue, um volume muito grande de oxigênio. Para você ter uma ideia, o coração, quando ele bombeia 20% do sangue e vai para o cérebro. Volume muito desproporcional comparado com os outros órgãos, né?
É verdade.
É bastante, né? Mas mesmo assim, tudo bem, o cérebro usa tudo aquilo. E quando você começa a dificultar a chegada de sangue lá, o cérebro começa a trabalhar menos, começa a ter dificuldade, né? E esse processo de envelhecimento é meio característico de todos nós. Então, tudo que é feito para prevenir a obstrução das artérias ajudam na evolução dessas alterações cerebrais. Então, por isso que quando você for ver que cuidados eu tenho que fazer, tem que fazer exercício, tem que cuidar da dieta, né, diminuindo carne, principalmente gordura animal, né, de carne vermelha, aumentar o consumo de proteína, aumentar o consumo de peixe, evitar colesterol, cuidar do diabetes, hipertensão, todos esses cuidados. Cuidado com o sono também, o sono é muito importante em vários processos, não só nas demências, em outros problemas mentais, né, comportamental, físico e comportamental.
Sim.
Eles têm uma importância muito grande do sono. E tudo isso está relacionado à arteriosclerose.
Perfeito.
Né? Agora... então é uma forma de você proteger.
Agora, doutor Álvaro Pereira, estamos conversando com o doutor Álvaro sobre a doença de Alzheimer e outras demências, já que estamos no setembro lilás, que é o mês de conscientização sobre essas doenças. Doutor Álvaro, aqui nós temos um minuto, né, um pouquinho mais. Tratamentos disponíveis hoje. Porque hoje as pessoas ficam, às vezes, até um pouco assim decepcionadas, né, ou frustradas, a palavra é melhor essa, quando tem uma pessoa com Alzheimer na família, porque os tratamentos disponíveis procuram retardar o progresso da doença. Como é que está essa questão aí do tratamento da doença de Alzheimer?
Pois é, isso continua sendo um problema mesmo, que não existe algum tratamento que seja altamente eficiente. Né? Existem umas novidades que vêm surgindo que são interessantes mesmo, que são estímulos externos, né, que você faz através do crânio, para aumentar a função cerebral, para aumentar a produção de energia, para estimular o cérebro para que ele trabalhe melhor, para aumentar o volume de sangue que chega lá dentro, né? Que tem alguns desses tratamentos fazem isso, né? Que são estimulações magnéticas ou com luz também, que faz assim, tipo um capacete, os aparelhos que você coloca na cabeça.
Sim.
E que tem ondas eletromagnéticas adentro e fazem com que o cérebro trabalhe numa velocidade maior. Então existe fotobiomodulação, neurofeedback, estimulações eletromagnéticas, e isso tem mudado, realmente tem mudado. O número de pessoas que seguem, que estão tratadas dessa maneira, e o número de publicações aumentou muito, mas muito mesmo. Então, é um caminho. É um caminho a ser tomado.
Okay.
As outras coisas, nada funciona muito bem. Os remédios ajudam pouco, né? Na por exemplo, existem alguns medicamentos utilizados. Essa hora de pôr nutrientes, vitaminas que melhoram, todas elas melhoram um pouco. Então é um pouco decepcionante mesmo. Cuidados gerais, né? Cuidado geral que eu falo assim, neuropsíquicos, né? Que são testes, treinamento mental, feito através de protocolos que existem já bem definidos sobre isso, que treina a memória da pessoa, né? Então, mas é uma coisa trabalhosa de fazer, você tem que ir num profissional especializado, fica lá uma hora, duas, três vezes por semana, e é uma coisa cansativa, porque é sempre um monte de perguntas, estimula a pessoa, a memória.
Ok.
É um ato de fazer, né? Fazem, outros não fazem muito bem.
Muito bem, doutor.
Fica um pouco frustrante.
É verdade. Doutor Álvaro Pereira, muito obrigado aqui pela entrevista, pelos esclarecimentos. Bom dia para o senhor, até uma próxima oportunidade.
Tá, ok, um abraço para vocês também.